neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicita, senhora secretária, que faça a leitura do projeto de lei número 725/2016.
Projeto de lei número 725/2016, súmula. Cria o Conselho Municipal de Infraestrutura de Logística, FETAB, do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso e da outras providências.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura do projeto de lei número 726/2016.
Projeto de lei municipal número 726/2016, súmula, dispõe sobre o Conselho Municipal da cidade do município de Nova Santa Helena e da outras providências.
Encaminho os projetos para as comissões competentes para emissão do seu parecer no prazo regimental.
Convite. A coordenação da Pastoral da Criança da Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição tem a honra de convidar o presidente e os demais vereadores para participar da inauguração do Centro de Pesagem na Comunidade Atlântica no dia 7/5/2016, às 8 horas. Deixem que as crianças venham a mim, pois o reino dos céus é delas e de todos os que fazem como crianças. Rogério dos Santos, coordenador.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 18/4/2016. Aos 18 dias do mês de abril de 2016, às 20 horas e 11 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde preceituou ao vereador que desejasse fazer uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Cleiton José Zanata relatou que fez uma viagem a Brasília, acompanhado do vereador Edivan, onde foram atrás de algum recurso para o município. Falaram com o deputado federal Victório, que apesar de ter feito apenas 30 votos no município, viu no deputado humildade, caráter e foram muito bem atendidos por ele, onde dispôs uma emenda para a saúde deste município. Contudo, relatou que não será possível que seja liberado esse ano, por ser ano eleitoral, mas tem certeza que conseguirão ano que vem. Afirmou ter ido também ao gabinete do deputado federal Nilson Leitão, onde falaram com a secretária executiva dele, onde expôs que em 2013 houve uma emenda feita para a compra de um ônibus, no valor de, em média, R$ 144 mil. E outra emenda beneficiando a Secretaria da Saúde. Contudo, a documentação exigida para a liberação dos recursos não chegou a tempo, o que ocorreu a impossibilidade dessa liberação. Mesmo assim, afirmou que o deputado pediu para os vereadores conversarem com a Secretária da Saúde e saber as maiores necessidades. Redigir um orçamento para que esse dinheiro venha ainda esse ano, pois já está liberado ao município. Externou que tiveram reunião com o senador Medeiros, onde este afirmou que cada vereador tem que fazer seu papel e que não é um senador partidário e as portas de seu gabinete estarão sempre abertas. Continuando sua fala, afirmou ter visto as manifestações dos brasileiros em Brasília e percebeu que a maioria não confia mais em políticos. Contudo, afirmou que ainda existem políticos confiáveis. Agradeceu ao presidente por ter liberado a verba possibilitando esta viagem e pediu aos vereadores para também tentar, junto aos parlamentares, algum recurso ao município. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Edivan Jesus da Silva referiu sobre seus conceitos de integridade pessoal, assegurada em lei federal e também citada na Bíblia Sagrada. Declarou que ele e o vereador Cleiton estiveram em Brasília visitando alguns gabinetes de deputados federais e do senador José Medeiros, onde discutiram sobre a situação da saúde do Estado, principalmente do Hospital Regional de Colíder, onde necessita de melhorias urgentes. Agradeceu o senador Victório Galli, onde concedeu emenda à saúde do município. Alegou sua fé em Deus e de suas promessas concedidas a ele. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva agradeceu a presença de todos e, observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, solicitando a leitura do projeto de lei 724 de 2016, aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passou para as explicações pessoais e, em seguida, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 20h45, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 18 de abril de 2016.
Coloca a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem chamada. Vereadora Juliana.
Sim, presidente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero aqui, em nome do presidente dessa Casa de Lei, Ademir Dias, cumprimento todos os companheiros vereadores. Quero aqui dizer a cada um de vocês, vereadores, que hoje vai passar uma indicação minha da nova creche da Escola Infantil Professor José Alves Gouveia. É uma indicação que devido esse ano no período chuvoso, mesmo que esse ano nós não tivemos um ano de muitas chuvas, mas que atrás da creche, pro lado do muro, na parte de trás, é meio alto a parte de trás ali, e quando chove, ali no espaço da área onde as crianças brincam, não tem assim um degrau assim alto, onde que devido à enxurrada entra na área e alaga banheiros, as salas, todas as salas, e as professoras até teve um dia, passou apurada lá com esse alagamento, que choveu bastante, a água entrou, alagou tudo, eu vi lá, ficou dessa altura assim a água lá na área, onde que as zeladoras tinham que ficar com o rodo, cuidando para que a água não entrasse na sala de aula onde estavam as crianças pequenas, né? Então, assim, essa é a minha indicação. É para construção ou de uma mureta que vai segurar essa água ou de um sistema de grelha, onde que ela vem com caída, cai na grelha e sai para que não entre ali e esteja alagando e, às vezes, acontecendo até algo pior, né? E do mais, cada um de vocês analisa essa indicação e meu muito obrigado.
Ok, vereadora. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os companheiros vereadores. Tem hoje uma indicação minha também, presidente, sobre aquela volta daquele trator da comunidade Vila Atlântica, trator esse que foi prometido naquela comunidade. Foi tanta discussão dentro dessa casa de lei sobre aquele trator, sobre a prestação de conta, que aquele trator era um trator da comunidade, que aquele trator foi passado para a cooperativa, que aquele trator era o prefeito que mandava, e ficou para a responsabilidade do Luiz. E, infelizmente, talvez, caro vereadores, não estão sabendo, aquele trator foi tirado daquela comunidade aproximadamente uns 30 dias. E, infelizmente, ou felizmente, eu não estava lá na hora que foi tirado aquele trator. Porque se eu estivesse lá, ia ser outras providências que eu ia tomar. Porque na hora que foi tirado aquele trator de lá, o rapaz chegou com a pá carregadeira para carregar o trator e falou que aquele trator ia ser tirado, que o vereador Luiz mandou tirar esse trator. Então, na hora eu não estava lá, que senão eu ia tomar outras providências. E eu estou fazendo hoje uma indicação para saber a realidade daquele trator, se aquele trator veio para cá trabalhar, fazer serviço. Eu tenho certeza absoluta que o executivo vai mandar esse trator de volta lá para a Atlântica. Então, um trator, presidente, a Vossa Excelência sabe, é um trator que estava ajudando os pequenos produtores, ajudando, gradeando uma terra, enleirando, ajudando aquela comunidade que tanto precisa do maquinário. Porque, infelizmente, já se foi 16 anos de história pública nesse município e até hoje não conseguimos nenhuma patrulha mecanizada para a Vila Atlântica. Aí fui se informando, vendo o motivo, porque tem associação naquela comunidade, e a gente vê, para conseguir alguma coisa para o município, tem que estar papéis certo, documentação certa, igual a comunidade do Mário Zan conseguiu um trator logo no começo do nosso mandato, porque a comunidade estava com as papeladas tudo certo. Aí consegue. E eu estou vendo, presidente, que está acabando a nossa administração esse ano e, infelizmente, com dois vereadores naquela comunidade, nós não conseguimos trazer um trator. E o pouco que tinha, que era um trator que era apreendido do IBAMA, foi tirado daquele povo que tanto precisa. Então, se precisar, tem meu apoio. Conto com o apoio dos 9 vereadores, dos 8 vereadores, para que volte aquele trator. Porque senão, realmente, a gente tem que tomar outras providências, porque aquele trator está servindo à comunidade. Estava hoje também fazendo uma visita no município e observei nas casinhas ali, onde que ia ser a nova sede do CRAS, que era um investimento do governo federal com a parceria com a prefeitura, do governo estadual, de R$ 286 mil para a construção do CRAS nas casinhas. Tem muito vereador que nem passou lá na frente ainda. Mas é vergonhoso passar lá na frente e ver, vereador Ingo, aquilo lá cheio de mato, uma juquira, a placa do governo federal está lá, que isso não dá nem para ver. Tem que pegar a placa, puxar de lado para ver o que está escrito naquela placa. E essa obra terminou, era 240 dias para dar a obra pronta. E ela venceu dia 2/6/2016. Então já está vencida há mais de 60 dias essa obra e está lá abandonada. Isso é o dever do vereador fiscalizar, está passando para os demais companheiros o que está acontecendo no município. E outra coisa também que eu vi hoje acontecendo nesse município, fica chato para nós vereadores que tem caráter, tem respeito, dignidade para aqueles votos honrados. É uma coisa que aconteceu ali hoje em frente da capela mortuária. Pessoas que de tal exemplo foi lá pegando energia da capela mortuária para fazer uma calçada em frente em sua casa. Eu estou falando isso, não é para dizer que está certo ou está errado. É para dizer que nós, vereadores, nós temos que ter respeito, dignidade e caráter. Porque fica chato, presidente, para mim, fica chato para vocês,
Porque daqui um pouco, quando é amanhã, vai estar falando que é a oposição que está fazendo isso. Que nós, vereadores, nós temos que dar exemplo. Porque vocês, eleitores, votaram em nós. E vocês também são fiscalizador. Qualquer eleitor do município pode fazer a fiscalização que muito vereador não faz. Então tem pessoas, oposição, pessoas que não é oposição, que veio e passou lá e veio falar para mim. Eu não vi. Não posso falar que eu não vi. Mas muita gente veio passar para mim o que estava acontecendo. Isso aí é coisa séria, presidente. Isso aí é coisa séria, porque se na hora tivesse alguém ali, podia dar até apreensão do caro companheiro nosso. Então, desde já, eu peço encarecidamente a cada vereador, tome cuidado com abuso de poderes. Isso aí é crime. E mais tarde, vocês podem responder no Ministério Público. Desde já, meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Roberto.
Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Por dar mais essa oportunidade para a gente estar aqui. E, em nome do presidente, quero agradecer os demais companheiros. E, em nome de Deus, agradeço a todos vocês que estão aí presentes. Eu acho que... Vou explicar para o Creito, quem pegou e estava pegando energia lá era eu, porque a bitoneira é 220 e nós não temos energia 220. Mas você pode ficar tranquilo que a energia que gasta lá eu vou pagar, não tem problema. E quem passou lá e viu foi o Divan, não sei se foi ele que falou, mas quem passou lá foi o Divan. Mas é porque a bitoneira é 220 e nós não temos energia 220. Simplesmente, eu não ia bater a massa na mão, sendo que tinha a energia 220. E eu peguei a energia para fazer a massa da calçada. Se dá problema, fazer o quê, né? A gente responde, mas eu acredito que não. Se precisar pagar, a gente paga a energia que vai gastar. Agora vocês que sabem. E eu amanhã eu vou fazer, porque eu tenho que fazer a calçada. Eu não vou fazer na mão, sendo que tem energia ali. E o demais, meu, muito obrigado.
Ok, vereador. Sem acrescentar, né, vereador, que quando a Vossa Excelência está ali 3-4 horas da manhã limpando a capela, não passa nem um cidadão, né? Para falar lá, o vereador está doando um pouco do seu trabalho aí para a capela mortuária. Mas isso é normal e é de direito mesmo de fiscalizar.
No final do mês, tenho certeza que o pagamento cai.
Vereador Ingo.
Cumprimentar o presidente, os companheiros, os vereadores, as pessoas que hoje se fazem presente, é muito bom vermos as colocações, né? Eu estive ouvindo ali as citações e quando se fala em obra federal, se sabe que não vem dinheiro e ninguém vai fazer uma obra que não vem dinheiro. A placa não faz obra. Que faz obra é o dinheiro que vem. E a presidente Dilma, desde 2014, cortou todas as emendas para todos os estados brasileiros, não só para Santa Helena. E o CRAS, ele não está funcionando, não está sendo construído, simplesmente porque não tem recurso e não está vindo recurso. Se tivesse recurso, com certeza estaria construído. Quantos tratores, eu quero simplesmente dizer que houve uma denúncia, né? E a prefeitura recolheu todos os tratores, inclusive os dois que eu administrava. Também tive que devolver. Não foi Luiz que tirou da Atlântica, e sim alguém que, na sua bondade com o município de Santa Helena, conforme todas as denúncias que estão acontecendo por aí, eles, em vez de ajudar o município, estão prejudicando o município. Eu tive que recolher os dois tratores também, estão recolhidos ao pátio da prefeitura e vão ficar lá até que o Ministério Público ou o juiz definir aonde deve ser, como deve ser feito e orientado esse tipo de coisa. Então, eu não tenho aqui procuração para defender o Luiz, mas como nós tínhamos a mesma função, o mesmo trator, né, do IBAMA, ela foi solicitada e veio a notificação para que a gente recolhesse ao pátio da prefeitura e foi recolhido. E a prefeitura, ela é responsável pelos equipamentos. Então, nada a dizer sobre isso, pode fazer a indicação que quiser e acho que o vereador não tem autoridade para definir para onde deve ir, onde deve tirar. A única coisa é que vem esses prejuízos. As pessoas que seriam beneficiadas corretamente não vão gostar. Como vejo o vereador na Atlântica reclamando, tem que descobrir quem é que está fazendo essa montoeira de denúncia. Quando vem prejudicando funcionários públicos, hoje não se pode mais nem trabalhar no município. Hoje é proibido trabalhar. O bom é ir pescar, né? Pegar e ir lá para a sua fazenda, pescar, ficar pegando peixe, é melhor do que trabalhar. Porque trabalhar hoje de denúncia, trabalhar hoje a pessoa vai presa, né? Trabalhar hoje ela pode perder o seu direito de trabalho. Então, e ajudar as pessoas a fazer o bem para a comunidade. Agora, eu, pessoalmente, eu fico triste com essa denúncia que fizeram no posto de saúde. Porque eu fui um dos beneficiados no período que não tinha médico, tomo medicamento, uso contínuo. Eu tenho um câncer, né, e eu preciso tomar um medicamento que só o médico pode receitar. E só é passado 60 comprimidos para 60 dias. E faltou 90 dias o médico. Agora, se no posto não tivesse resolvido o meu problema, onde eu ia resolver? Se o regional está uma porcaria, para você pegar uma consulta lá é 2, 3 meses, mas eu preciso do medicamento hoje. Eu tenho que tomar contínuo. E na minha situação tem mais 180 e poucas pessoas no município. Na mesma situação que toda quinta-feira eles vão buscar os medicamentos que é de uso contínuo. Então o posto já tem um programa. Toda quinta-feira a gente pode ir lá pegar as receitas, sem receita não. Aí se tem no posto, eles entregam, se não tiver no posto, a gente compra na farmácia, que é o mesmo medicamento, né? Eu fico muito triste, uma moça que ela atendia a gente com todo carinho, atendia todas as pessoas. Eu fico até impressionado com a senhora Dona Cleci, né? Poxa vida, ela estava doente. Foi lá para buscar o medicamento. Se ela não tivesse sido atendida com aquele medicamento que ela foi atendida, com certeza ela tinha ido no jornal dizer que deixou de ser atendida no posto de Santa Helena. A mesma denúncia que fez sendo atendida, faria não sendo atendida. Como que enfermeiro não tem direito de receitar anti-inflamatório e antibiótico? Claro que tem. A lei permite. Por que fazer esse tipo de coisa? Depois que você é beneficiado, pega a receita, você ganha o remédio de graça ainda, pega a receita e leva lá para o Corém, leva para o jornal, no Nortão Online, né, que está lá, a fotografia do jornal, e dá para ver o nome da pessoa que entregou a receita lá. Será que a política é necessária esse tipo de coisa? Para nós termos uma campanha política para prefeito, é preciso nós agirmos dessa forma? Vamos imaginar um pouquinho nós, vereadores, aqui. Não se pode colocar um funcionário público à disposição, se manda prender. Não se pode atender uma forma para que as pessoas sejam atendidas na sua saúde, porque senão tem que morrer na rua sem poder ser atendido. Que não tem aonde buscar, a pessoa para resolver a situação acaba sendo prejudicada ela mesma. Então tem que pegar e dizer, não atendemos, não fizemos mais, é o que nós fizemos com o trator, paramos, está parado. foi recolhido. Vamos parar o serviço público, vamos parar as escolas, vamos parar tudo que tem que parar. É, porque esses denunciantes, infelizmente, eles não têm a mínima da competência de administrar um município. Eu não vejo aonde pode se administrar um município pessoas que têm essa iniciativa, essa forma de agir, essa forma de pensar. Como é que vai ser uma pessoa administrando um município dessa forma? Por causa disso, existem os técnicos e existem os políticos. Se fosse só técnico, pode, não pode. Mas existem os políticos que sempre querem dar um jeitinho, né? Vamos ver se nós resolve o problema, vamos atrás, né, o tráfico de influência, que tanto é combatido hoje pelo Ministério Público. A gente quer sempre atender em busca, talvez até de uma reeleição ou de uma eleição, alguma coisa assim. Mas eu vejo que Santa Helena, quando eles hoje me disseram, fui lá pagar uma prestação na Rio Móveis, disse que estão para fechar, né? Provavelmente estão fechando. Puxa, Santa Helena, ao invés de crescer, está só diminuindo. Será que nós vamos perder mais um pouco de Santa Helena por causa da nossa incompetência, né? Porque hoje o maior empregador é a prefeitura. Ficamos felizes que a prefeitura contrata bastante pessoa, não importando o partido. Nós temos dentro da prefeitura pessoas que apoiam tanto um como outro candidato, como um como outro vereador, e ninguém está sendo perseguido, punido por causa disso. Puxa vida, é o maior empregador. E se nós começarmos a impedir que o funcionário público trabalhe com essas denúncias mesquinhas, que se fosse alguma coisa que tivesse valor, né? Por que não denuncia lá no Ministério Público Federal que a Dilma não está repassando a verba para o CRAS? Ela não mandou. Se ela mandou, está com o prefeito, então execute o prefeito. Agora, vai executar um funcionário? Para quê? É, eu começo a ficar cada vez mais desanimado com nós, políticos, né? É o nosso grupo. Infelizmente, não tem, felizmente, ela não tem essa perspectiva, né? Hoje nós estávamos conversando que vai ser complicado e Santa Helena não merece isso que está passando. Muito obrigado.
Presidente. Okay, vereador.
Deixa eu dar uma cumprimentação na fala, pode?
Não, vereador. Bom cidadão. Vereador Edivan.
Sim. Oi, primeiramente agradecer a Deus por este momento e em nome do povo que está aqui presente, cumprimento todos os vereadores e dizer, parabenizar o vereador Ingo pela grande mudança de pensamentos que teve da eleição passada até hoje. Dizer também que uma das melhores coisas que está se fazendo aqui nesta Câmara é a divulgação dos trabalhos que vem sendo realizado no site. Começou agora recente, no site www.novasantahelena.mt.leg.br. Isso é muito importante, porque eu tenho certeza, muitas pessoas não vêm aqui, mas vão nos acompanhar nesse site. Vão entrar lá e vão ver os discursos de seus vereadores, vão ver os trabalhos de cada um. E dizer também que eu não me culpo por certas coisas que acontecem no município. Eu não me culpo porque nós deveríamos, antes de tudo, antes de ter de ter aprovado muitos e muitos terrenos para pessoas de fora, eu venho participando de cursos frequentes de administração, de planejamento, e não é dessa forma que se desenvolve um município. É muito difícil uma pessoa, uma empresa grande, uma empresa que tenha, por exemplo, aí que vá suportar, vai empregar 30, 40 pessoas, se instalar dentro do município, igual o nosso, porque ela viabiliza muitas coisas, principalmente a fonte hídrica do município, o tamanho da cidade, o impacto que vai gerar para a cidade. Eu acho que nós deveríamos ter feito, naquele tempo, quando nós mexemos junto com o prefeito nessa área industrial, nós deveríamos ter sentado mais, ter dado oportunidade para as pessoas que já estão aqui dentro do município. Os pequenos, médios e grandes empresários. Muitos tinham vontade de construir aqui dentro. Só que por uma cláusula que tinha na lei, não ganharam. Ou se foi por outra questão também, questão de número de emprego. Eu vejo que se uma pessoa quer montar uma empresa que dê um ou dois empregos, já vai estar ajudando o município. Igual o nosso vereador Robertinho. Ele foi contemplado lá com o terreno, já está quase terminando de construir. Deus abençoe que ele ponha para funcionar. Né, vereador? Vai gerar emprego.
Mas não é meu não, é da minha filha.
Então, vai gerar emprego. E eu vejo que tem muitas coisas. Pessoas vêm aqui na tribuna, falam bonito, demais da conta. Mas na prática, é totalmente ao contrário. Fala bonito aqui, mas na hora do vamos ver, pula fora. E eu vejo que nós precisamos de pessoas que tenham mais vontade de pôr a cara a tapa na rua. E eu também quero deixar, eu não nem deveria esclarecer, porque vocês me conhecem e sabem que não é dos meus princípios sair fazendo fofoca. E numa rua é pública, muitas pessoas passam na rua. E este caso dessa energia aí, que eu nem falaram para mim filmar, denunciar, falei, vamos dar tempo ao tempo. Vamos ver o que aconteceu para ele ter pego essa energia lá. Vamos conversar com ele. Mas cada um tem seus pensamentos, pensa da forma que quiser também. E é isso aí. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui hoje nessa Casa de Leis, porque estamos aqui porque Ele permite. Quero, em nome do presidente Ademir Dias, cumprimentar a todos os vereadores e a nossa colega Juliana Lorges. Também quero comentar os senhores e as senhoras que estão aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Isso nos engrandece muito, a presença, quando tem alguém nessa Casa de Leis. Gostaria apenas de fazer um breve comentário. É lamentável que venha acontecendo esse tipo de denúncias sem fundamentos que só prejudicam o nosso município. Que isso aí não leva ninguém a nada. Não é por aí que faz uma fiscalização no município. Não é denunciando tudo o que vê e tudo o que não vê e vai falando. Muitas vezes ninguém nem sabe quem denuncia. Mas cada um pensa, igual o vereador diz, cada um pensa e sabe o que faz, cada um trabalha de acordo com a consciência. Ia falar alguma coisa do trator, mas o Ingo já esclareceu tudo. É uma coisa que prejudica muito, uma coisa que estava na comunidade e a gente perdeu. Mas essa semana eu, junto com o prefeito, o vereador Demboca, presidente da Câmara, juntamente com o pessoal do assentamento Keno, o prefeito me deu e deu a nós uma boa notícia, que está para ele em Cuiabá, para marcar com o secretário de Agricultura, a entrega de uma patrulha mecanizada para o município. E o prefeito disse lá, juntamente com o pessoal do assentamento Canon, que essa patrulha vai ficar na Atlântica, mas também para atender o assentamento de lá. Esse foi o prefeito que disse para nós, o Ademir estava junto, ele pode dizer. E que há uma possibilidade, sim, desse trator CVT, a gente conseguir ele, que vá atender as comunidades de novo. E o prefeito disse que essa patrulha nova vindo, ele vai deixar esse trator lá no assentamento Canon, assim que se legalize tudo e que se venha. É lamentável o que aconteceu. Tem pessoas que, em vez de ajudar, acaba atrapalhando, talvez, não é essa a intenção de ferir um ou outro, acaba ferindo uma comunidade inteira, um município. Já disse, é coisa que a gente não sabe de onde que está vindo, nem por que está acontecendo isso. Mas isso não deixa de ser uma politicagem. Alguém querendo tirar proveito, incriminar alguém que talvez não tenha nada a ver com a história. Mas, gente, a gente tem que trabalhar para o bem do município. É para isso que a gente foi eleito. A fiscalização, ser fiscal, o vereador tem que fazer. Mas tem que tomar cuidado, gente, porque tem coisas que se prejudicam demais. Até a imagem do vereador fica prejudicada. Então, eu peço que tenha mais um pouco de decência nas fiscalizações e nas denúncias. Porque isso não leva ninguém a nada, só vai prejudicar. Prejudica talvez até a própria eleição que vem no majoritário. Que a pessoa está pensando que está fazendo uma coisa e está se prejudicando. E não é esse o meu método de fazer política. Quando eu entrei na campanha passada, eu pedi para os meus cabos eleitorais, não critique o adversário. Não cite o nome do adversário. Adversário não existe. É uma briga política no momento ali. Acabou. Toda vez que você fala do nome do adversário, você está lembrando o eleitor que existe aquela pessoa. Então, a melhor coisa que se fazer é esquece. Faça o seu trabalho, esquece o adversário. Se possível, não cite o nome dele. É a melhor maneira de se fazer política. Faça o teu trabalho, apresenta o teu serviço. Se puder fazer alguma coisa em benefício de alguém, faça. Mas faça. Você sozinho, ninguém precisa ficar sabendo. O eleitor vai saber reconhecer depois isso que você fez por ele. É assim o meu modo de pensar. Gente, muito obrigado a vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela presença. Boa noite a todos.
Ok, vereador. Vereador Mariozan.
Boa noite a todos. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Em nome do presidente Ademir, agradeço os novos vereadores, a secretária. Agradecer a presença do Jorge, que já ocupou uma cadeira aqui, foi vereador, sua esposa. Célia, também já foi candidata, sua filha. Nego, também, que já lutou para ser um vereador. Maria Helena, que está retornando. Agora já como mãe, né, Maria Helena? Eu gostaria de dizer, pessoal, que a gente está andando dentro do município aí. O pessoal está reclamando, o presidente, a poeira que está tendo aqui dentro de Santa Helena. Será que já estão fazendo alguma coisa para jogar uma água nessa rua que não tem asfalto? Está tendo muita poeira. Hoje mesmo a gente começou a lecionar na escola modelo, e ali agora os ônibus passando, a poeira vai para cima das casas ali. Então, vamos ter o que ver lá com o secretário de obra para fazer alguma coisa. Também gostaria de dizer que essa estrada da zona rural, o mato está encontrando. E será que as patrolas não vão dar uma patrolada agora que está parando a chuva, já parou, né? O que estão fazendo com o dinheiro do FETAB? Não é para isso, né? Eu acho que tem que dar uma arrumada nessas estradas. E eu gostaria também de dizer, Robertinho, sou muito amigo seu, mas eu acho que você não pode de jeito maneira amanhã ligar aquela máquina ocupando a energia pública. Eu vejo que, hoje em dia, a Lava Jato, lá no Paraná, está prendendo gente grande por pouca coisa, que é errado. Então, tirando a Dilma lá, não é grandes coisas, então vai tirar. Aí, na capital, prenderam o deputado, ex-governador, não é muita coisa, mas é dinheiro público, não pode. Então, a gente depois fala assim, denunciaram. Rapaz, assim, tem fundamento isso aí.
Vereador, mas eu vou ter que fazer na enxada.
Não interessa. Se sair uma construção de um prédio ali na frente, pode punhar? Não pode.
Mas é uma construção.
Não, cara. Não está de jeito nenhum. Ó, se você não quer ser denunciado, eu acho que não denunciaram ainda, de jeito maneiro, não põe aquele fio no meio da rua, ainda atravessando a rua. Pode ligar, sim. Porque depois não reclama se as coisas acontecerem. Eu vejo bem, ó, questão de título de eleitor. Falaram tanto na eleição passada que a oposição trouxe um monte de gente de fora, transferiu o título para votar aqui. Estão indo atrás de voto para transferir título. Tá certo, se acha que se a pessoa que está indo lá para transferir, ela está certo, tudo bem, não sou o contrário. Mas já houve denúncia. Por quê? Se sabe que não pode, por que está indo atrás do eleitor para transferir título? Erro. Ou talvez não seja, que de repente o título ela está fazendo... Ela tem documento que ampara ela. Não sei, isso eu não posso falar nada. Mas, aí depois fala assim, a oposição denuncia. Que questão aí do posto de saúde aí? Não é de repente alguém, até da própria posição aí que denunciou, joga tudo para a oposição. Não é. Eu vejo que hoje em dia, o Brasil está melhorando. Eu até acho que eu sou favorável à Dilma, mas ela tem que sair mesmo. Se ela sair, vai dar caminho para tirar um monte de gente também. O Cunha, que está lá denunciando, querendo ela. Se ela sair, ele sai também. Se ela não sair, provavelmente ele não sai. Então, eu acho que o Brasil está num caminho certo de parar com isso, pessoal. Dinheiro que é público, é do público, não é nosso. E esse negócio de falar assim, não, vamos dar um jeitinho brasileiro. Eu falo de jeitinho brasileiro porque é o Brasil que mais está fazendo isso. Então não tem essa. Eu vejo que a gente também não pode, às vezes, atirar pedra, porque a gente também não faz tudo certo. A vida da gente, às vezes, a gente faz as coisas erradas. O próprio aluno lá na sala de aula, a gente falando em corrupção, você vai entregar uma bala para os alunos, você passa numa fila, o aluninho fala, oh, professor, não peguei a balinha. Você entrega outro ali um pouco, ele vê que está com duas balinhas. Já é corrupção isso aí, coisa errada. E nós, brasileiros, estamos acostumando a fazer isso. E, pelo que eu estou vendo aí, se continuar do jeito que está, se não mudar também, eu acho que o Brasil tem a tendência de melhorar. Porque, se continuar prendendo as pessoas que estão prendendo aí no Brasil, as outras pessoas vão ficar com medo e não vão continuar fazendo. E, no mais, é só isso. Muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar a mesa. Em nome do presidente, cumprimento a todo. Cumprimentar meu amigo Jorge. Foi um prazer trabalhar com você 4 anos nessa Casa de Lei, aonde que, em momento algum, eu soube que você fez alguma denúncia pelos 4 anos que você trabalhou contra a administração. Hoje, prestando atenção na fala do Ingo, eu me lembrava... 4 anos atrás, o tanto de denúncia que o Ingo fez. Tudo em vão. Muitas vezes ele escutava um amigo, ó, fulano fez aquilo, mandava pro fórum, virava em nada. Hoje o Ingo está aqui com nós, é um cara que mais defende, por quê? Ele viu tanto tiro errado que ele deu. Então, uma denúncia para você fazer, você tem que estar baseado em fatos concretos. Senão você vai passar vergonha. Agora há pouco, conversando ali, eu nem sabia o que estava acontecendo com a Silvana e partiu uma conversa que foi um vereador. Eu estou com 16 anos dentro dessa Casa de Lei, presidente. Eu não aceito essa fala, um vereador está por trás disso aí. Porque eu estou incluído entre os 9. E eu quero que se faça um levantamento. O vereador que fez a denúncia, ele tem que ser homem e assumir. Eu fiz essa denúncia. Porque nós somos 9. Quem fez o filho vai assumir. Eu não aceito isso. Até porque é uma denúncia muito grave. Silvana pode ter os seus defeitos, mas tem muitas qualidades também. E o vereador Ingo usou o nome da Cleci. Eu acho que o vereador não pode, tá, no meu ponto de vista, jamais eu ia usar o nome de alguém. Essa receita alguém pode ter pegado sem ela saber e tal. É a questão da oposição. Eu acho que antes da gente falar, foi fulano ou ciclano, a gente tem que ter certeza do que está falando. Então, são denúncias infundadas. Eu gostaria aqui de cumprimentar o meu amigo Negro, que é um piá que eu gostaria de hoje estar junto, sentado aqui, pelo trabalho que esse piá faz na rua. Esse piá tem mérito de um dia amanhã ele ter uma vaga dentro dessa casa de lei, que um piá prestativo que nem esse aqui em Santa Helena eu não vi ainda. Então, eu queria cumprimentar a Célia em teu nome, cumprimentar as outras senhoras que estão ali. E a questão onde o vereador Cleito citou daquela obra lá em cima, é tanta vontade de fazer que não esperaram o vereador Cleito, o recurso chegar e investiram lá. E parou por quê? Foi cortado todos aqueles convênios. O empresário que começou a construir aquele lá, o Sr. Roque Carrara, está com um prejuízo de R$50 mil. O prefeito não tem como pagar ele. Ele quis começar a obra por conta própria, que achou que o convênio saía, e a Dilma tesourou. Que nem vários outros convênios. Ao invés de falar, a gente foi lá em Brasília, papapá. Vários vereadores sabem que o Nery Geller veio aqui, deu patrulha mecanizada, R$500 mil para o município, depois de 60 dias cortou tudo. Eu jamais vou lá na Trante iludir ninguém, falar que vai uma patrulha mecanizada no ano de eleição. Eu aprendi muitas coisas aqui dentro de 16 anos nessa casa de lei. Eu só acredito se eu ver. Só que nem agora, olha, não adianta falar, ah, vai isso, vai aquilo. Vamos mentir pro povo mais não, gente. Vamos ser mais honestos. Agora, a respeito do trator lá, Cleito. No outro dia que o trator chegou em Nova Santa Helena, eu fui conversar com o prefeito. O porquê do motivo era por causa de política, está chegando a política. Ele questionou comigo. A associação lá, parece que o Luiz já não queria mexer mais. Não tinha ninguém apto para cuidar desse trator. Pelo que eu entendi, não posso afirmar 100%, mas que eu acho que não foi correto. Se é um ano político, o vereador não quer estar envolvido, que nomeasse uma pessoa de confiança, mas que o trator continuasse trabalhando. Esse negócio de trator ir para o pátio de prefeitura, eu não acho correto isso. Eu acho que a gente foi eleito pelo povo e a gente tem que dar sustentação para o povo. O Mariozão não parou, né, Mariozão, com a tua associação lá? O trator trabalhando normal. Então, por que, que essa associação da Vila Trante não continua também? Qual o motivo de parar?
A nossa também parou. Nós recebemos notificação.
Então, o Mariozão é um herói.
Não sei por que, que o dele não parou, o nosso teve que parar. Se a denúncia só foi do nosso, não dele, não?
Então, eu fico pensando o seguinte. Tem uma prova viva aqui de um cara com 16 anos. Eu nunca peguei um carro dessa prefeitura para dirigir. Um dia eu queria pegar uma caminhoneta, mas o Claudio não deixou. O Claudio não. Botou o Democa para me levar lá no Ranchão. Estou mentindo, vereador? Mas não deixou eu pegar a caminhoneta. Aí eu me pergunto, tem hora, puta merda, com 16 anos de vereador, será que eu não podia ter feito um concurso aí para motorista, para secretário de alguma coisa? Mas nunca quis misturar. Eu tenho a confiança do povo e eu acredito nos meus eleitores. Eu vou de cabeça erguida para uma reeleição e sei que eu vou me eleger. Mas eu nunca misturei. Hoje, meu filho, o prefeito pediu para ele, você pega o ônibus, já que você vai todo dia para a faculdade, leva até Itaúba. Eu cheguei em casa e falei, negativo. Amanhã ou depois, alguém vai ver você dirigindo o ônibus da prefeitura indo para a faculdade. Vai sobrar para o pai. Pega teu carro e vai. A prefeitura tem um monte de funcionário, que na minha opinião tem demais. A prefeitura tem funcionário demais. Está pesado para carregar essa prefeitura. Muito funcionário. Eu acho que o próximo prefeito que pegar vai ter que fazer uns cortes meio radical aí. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Quero aqui também cumprimentar os demais companheiros vereadores, né? Vereadora Juliana. Cumprimentar também aqui o ex-vereador Jorge Cunha, né? Que já tanto se fez por esse município como um dos fundadores da região, né, e como vereador também, tem ajudado muito o desenvolvimento da nossa cidade. Cumprimentado minha esposa, a filha da Célia, a Célia, e o vereador João também, a hora que questionou ali, dirigiu a palavra ao Nego, né? Hoje o Nego não é um vereador, mas está fazendo um trabalho paralelo hoje aí. De repente, talvez, por ele ter mais tempo, fazendo mais do que muitos vereadores fazem, eu acho que até mais do que eu mesmo. Faço meu trabalho como vereador, assino por isso, mas o trabalho voluntário que ele está fazendo, eu tenho certeza que hoje ele faz muito melhor do que eu. Então, agradecer também por ele estar aí. Preencheu uma campanha política, ficou suplente, né? Mas não deixou a peteca cair, continua à disposição da população, né? E um cara que não tem sigla partidária. Ele é ser humano, né? Então, isso é uma coisa, que é um dom que ele tem já. E dizer aos vereadores também que eu estive fora da cidade esses dias atrás aí. Quando eu cheguei, tinha uma funcionária da prefeitura que presta serviço para o estado e para o cartório eleitoral, né? Onde essa funcionária estava detida. Presa, acho que por uma denúncia. Aí me questionaram que foi um vereador que teria feito essa denúncia, né? Eu não sabia até então e falei, eu não acho, eu não sei, que eu não estava na cidade. Eu tive na civil, o escrivão da polícia me afirmou que a denúncia foi feita por um vereador, né? E me pediram para mim que eu me colocasse à frente da situação. Eu jamais vou julgar o vereador que seja pelas suas atitudes que toma durante seu dia a dia. Eu não sei se ele está correto, não sei se ele está errado. Eu só pedi que me apurasse os casos, entendeu? Que formasse, forma a comissão e apura realmente a verdade. A partir do momento que a gente tiver com a verdade nas mãos, vamos se montar uma comissão na Câmara. Infelizmente, o vereador que fez a denúncia, se ele infringiu o regimento do Código de Postura do município, ele vai ser punido. Independente de quem seja esse vereador. Ele vai ser punido, você pode ter certeza, e tem que se responsabilizar. Eu acho que a pessoa que faz uma denúncia, ela tem que estar baseada em alguma coisa. Eu sempre gosto de falar, cada um faça o que achar que deve ser feito. Só que depois tem que aguentar o baque lá na frente. Eu não vacilei, não fui para a cadeia? Não fiquei uma noite preso por um erro que supostamente eu cometi? Paguei pelo meu erro? A maioria dos vereadores não foi parceiro meu, não me ajudaram, eu também, naquela ocasião. Mas é totalmente uma coisa diferente uma da outra, né? Eu jamais vou permitir que um vereador denuncie e bote um funcionário público na cadeia simplesmente por denúncia sem pé, sem cabeça. Então, eu espero que essa denúncia seja fundamentada em alguma coisa, né? Estão se apurando os fatos aí. Eu acho que por essa semana que vem, já vai estar vindo para a Câmara já, entendeu? Realmente o que aconteceu, se a menina estava infringindo as leis, se ela estava também, o vereador fez mais do que certo, sim, e se ela estava correta e foi presa injustamente, que até onde eu estou sabendo, ela já entrou com recurso e processo contra o Estado. A polícia já tinha errado já na apreensão dela, né? Então, até aí é onde eu estou sabendo. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 723/2016.
Projeto de lei municipal número 723/2016.
altera a Lei número 639, de 18 de setembro de 2014, e dá outras providências. Prefeito Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, senhor Dorival Lorca, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Nova Santa Helena aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei número 639, de 18 de setembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 108. O valor da multa referida no artigo anterior, referente às infrações descritas em suas alíneas, exceto as do parágrafo 1º deste artigo, será correspondente ao valor da tarifa mínima de acordo com a categoria do usuário. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nas alíneas D, M, O, R e S, o seu valor corresponderá ao dobro do valor da tarifa mínima de acordo com a categoria do usuário. Parágrafo 2º. O pagamento da multa não elimina a irregularidade, ficando o infrator obrigado a regularizar as obras ou instalações que estiverem em desacordo com as disposições contidas neste regulamento dentro do prazo de 10 dias. Artigo 2º. Revoga-se a alínea A do artigo 107 da Lei 639 de 2014. Artigo 3º. Ficam alteradas as tabelas de estrutura tarifária do Departamento de Água e Esgoto, DAE, e os valores da tabela de serviços efetuados pelo DAE, constantes na Lei 639 de 2014, que passa a vigorar em conforme as tabelas 1 e 2 do anexo 1 da presente lei. Anexo 1. Categoria 1 residencial. O consumo para taxa mínima até 15 metros cúbicos, R$ 25,00. Consumo entre 16 e 20 metros cúbicos, R$ 1,79 por metro cúbico. Consumo entre 21 e 26 metros cúbicos, R$ 2,05 por metro cúbico. Consumo entre 27 e 36 metros cúbicos, R$ 2,35 por metro cúbico. Consumo acima de 36 metros cúbicos, R$ 2,70 por metro cúbico. A categoria 2 e 3, comercial e industrial. O consumo para taxa mínima até 15 metros cúbicos, R$ 30,00. Consumo entre 16 e 20 metros cúbicos, R$ 2,05 por metro cúbico. Consumo entre 21 e 26 metros cúbicos, R$ 2,35 por metro cúbico. Consumo entre 27 e 36 metros cúbicos, R$ 2,70 por metro cúbico. Consumo de 36 metros cúbicos, R$ 3,10 por metro cúbico. A categoria 4 é do Poder Público. Consumo para taxa mínima até de 15 metros cúbicos, R$ 30,00. Segue os valores igualmente na categoria de 2 a 3, sem nenhuma alteração. A tabela 2, tabela de serviços efetuados pelo DAE. A ligação ficará no valor de R$ 20,00. Religação a pedido do usuário, R$ 13,00. Religação após corte. Religação a pedido do usuário, R$ 13,00. Religação após corte por não pagamento, R$ 15,00. Religação na rede, R$ 100,00. Expediente, emissão de segunda via, aviso pagável, transferência de nome ou parcelamento, R$ 2,88. Deslocamento de cavalete a pedido do usuário, R$ 20,00. Violação de lacre, R$ 100,00. Violação de hidrômetro recuperável, R$ 100,00. Violação de hidrômetro irrecuperável, R$ 120,00. Violação de rede, R$ 120,00. Multa por uso de forma indevida, R$ 70,00. Multa por retenção de medidor, R$ 100,00. E o artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 7 de abril de 2016, Dorival Lorca, Prefeito Municipal.
Vereador Ingo. Vereadora Juliana.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Estava vendo aqui, presidente, o mínimo R$ 14,00 da lei passada e essa lei R$ 25,00. R$ 14,00 realmente é muito pouco, é pouco para a água, concordo. Só que a nossa inflação, nosso país hoje, é de um funcionário público, de um assalariado, de um aposentado, até mesmo de quem precisa, o reajuste salarial no Brasil foi 11%. 11%, apesar de toda essa crise que o país está acontecendo hoje, 11%. E eu estou vendo aqui, nesse projeto, de R$ 14,00 para R$ 25,00, deu um aumento de mais de 100%. Eu não acho justo um aumento de 100%. Eu acho que tinha que acompanhar a inflação. Meu voto é não, presidente.
Ok, vereador. Vereador Roberto.
Eu acho que a nossa água estava muito, assim, bem barata, porque se fosse R$ 30,00, dava R$ 1 por dia. Nós gastamos muito mais de R$ 1 por dia. Então, eu acho que é justo. Dos 25, não vai pesar para ninguém, porque o cara paga 27 numa caixinha de cerveja, agora não vai pagar R$ 25 para usar água um mês, 30 dias. Meu voto é sim, favorável.
Vereadora Juliana?
Não, já
votou. Eu vou estar de novo, vereador?
Sim, presidente.
Vereador Edivar.
Respeitando a opinião de cada um, eu até seria favorável se hoje estivéssemos uma justificativa bem, bem convincente. Por exemplo, ampliação da nossa caixa de água, por exemplo, seria uma das. E eu vejo que para quem ganha 4, 5, 6 ou até 8 salários mínimos aí, ficaria bem em conta. É bem em conta esse valor e é bem barato demais da conta. Bem barato. Só que eu penso naquelas pessoas que ganham um salário mínimo. E penso também nos funcionários públicos, que muitos até hoje não tiveram seu reajuste salarial, que é de lei federal. Eu penso que de 14 para 25 vai dar um aumento quase de 80%. Eu acho injusto isso aí com a população. Eu acho muito injusto, porque acontece todos os fatos, nós não vamos ter uma melhoria, não vamos ter uma ampliação, e nós sempre é no brasileiro que paga a conta, né? Sempre somos nós que pagamos a conta no final. E meu voto é não.
Ok, vereador. Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mário Zan?
Presidente, só gostaria de dizer que eu acho que a DAE, que é a que mexe com a água, água e esgoto, ela não pode trabalhar e a prefeitura ter que estar compondo dinheiro pelas pessoas que trabalham ali. Eu acho que quem tem que pagar essa água é a população mesmo, por isso que está aumentando, porque se tirar dinheiro, mais dinheiro que já é para a água, e tirar de outro dinheiro, vai faltar dinheiro para outros grupos, outros departamentos. Agora, eu vejo assim, por que que a Atlântica não cobra? Por que que Santa Helena tem que pagar pela água de Atlântica? Porque lá tem um funcionário que trabalha com a água. Então, se R$ 14 por metro cúbico de água em Santa Helena está muito pouco, e lá que não paga nada? E tem água lá, não sei se é tratado, acho que não, né? Então, isso é errado. Eu acho que teria que ter colocado, se passa para 25 Santa Helena e 14, então, Atlântico, para começar. Mas mesmo assim, eu vejo que o DAE ali tem que trabalhar com o dinheiro que a população paga, eu vou votar favorável.
Okay, vereador, só para reiterar aqui, vereador. Atlântica é município de Santa Helena. A partir do momento que a Câmara se aprove uma taxa mínima de água aqui no DAE aqui, está equivalendo para a comunidade Atlântica também, tá?
Não, mas será, vai ser mesmo cobrado lá?
Se for cobrado, eu não sei, mas...
Até hoje não foi cobrado,
Deus
não, né?
Deus diz que se aprove uma taxa d'água aqui, ela vale para o município inteiro, não importa se é Atlântica, onde que seja.
Bom, se é assim, então...
Entendeu? E eu tem que ser aprovado, sim. Só para mais também dar uma acrescentada aqui, né? Eu acredito que água de R$25, onde o vereador Divan colocou, né, que não concorda, porque foi um aumento de 100%. Então a gente deveria também fazer um, sei lá, dar um grito aí, porque a energia já subiu mais de 200% a energia e, infelizmente, a gente não pode fazer nada, estamos pagando a conta, né? E a água é o seguinte, só quem sabe da despesa que dá essa água tratada do município de Santa Helena, vocês podem ter certeza, com esse valor ainda vai ser, é caro, sim, é. Só que, infelizmente, esse valor ainda é baixo, o custo de manutenção dessa água. Hoje a gente veja aí, muitas vezes, tempo atrás mesmo, nós estávamos com uma água, parecia um barro nas torneiras. Será que isso aí é bonito para nós, vereador?
Isso aí, presidente.
Entendeu? Então é o seguinte. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente tem que aumentar essa taxa, sim. Não é uma taxa cara, você vai pagar menos de 20 centavos, entendeu? Um litro d'água. O que eu acho caro é um garrafão de 20 litros, você pagar 10, 12 reais. Isso aí eu acho caro. Agora, você pagar aí R$1,50 de 1.000 litros d'água, eu acho o mínimo isso aí. E essa pessoa que vem para mim, que muitas vezes, ah, não tem condições de pagar uma taxa de 25, ela não tem condição de pagar uma taxa de R$25 d'água. Só que se você der a taxa para ela, ela está no boteco do seu Zé tomando aquele 25 de cachaça, que eu já vi. Eu já vi peão de baixa renda pegando cesta básica aqui e trocando a troca de cachaça no mercado. Então não adianta. A pessoa que declarar que é baixa renda, que não tem condições, tem assistência social que ela vem fazendo a vida inteira aí, para declarar e isentar essa pessoa. E o demais tem que ser cobrado sim, gente. Nós temos que cobrar sim. Hoje o país cobra até o ar que nós respira. Aguardando a nossa cidade não poder cobrar uma água, como que nós vamos cobrar uma qualidade? Uma melhoria na água, na rede de... Esses canos vai tudo estourando, tudo podre aí. Como que nós vamos querer executar uma obra da caixa d'água se nós não temos dinheiro nem para fazer a manutenção? Então a gente tem que ser realista, sim. É difícil para todo mundo, é. Mas nós, como vereador, nós temos que botar a mão na consciência também. Infelizmente, tem que se dividir essa responsabilidade para a população. Vereador João.
Engraçado, né? Essa questão aí de... Do valor da água. O cara dá R$12 numa carteira de cigarro. Hoje o cara não tá tomando nem cerveja Skol, mas ele tá tomando uma cerveja que eu tava lembrando para falar o nome. Não sei só porque ela custa R$5 a garrafinha. É Braid, sei lá. Aí quando se fala em pagar 70 centavos por dia de uma família que usa água para lavar cueca de tudo quanto é jeito, o cara vem falar que é caro. O cara que não aguentar pagar por mês R$25 de uma taxa d'água, ele tem que se enforcar, porque é vergonhoso. O vereador colocou que quem ganha 8 salários é barato. Mas eu vejo nos botecos pessoa tomando todo dia que ganha 1 salário. E não faz falta para tomar, para beber, anda de moto para cima e para baixo, de carro. Agora, quando se trata de uma água, que é do setor público, que é a prefeitura, ah não, é R$25 é caro. Cara, os cambal, o prefeito tirar R$10 mil da saúde, talvez que podia usar na saúde, para pagar funcionário para o DAE, energia, que é um absurdo, é uma vergonha, gastar aí 15, 20 mil de energia. Presidente, sou favorável, sem comentário.
Vereador.
O projeto de lei municipal 723 de 2016 foi aprovado pela maioria, com 6 votos favoráveis e 2 contrários.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da indicação número 04/2016.
Indicação número 4 de 2016. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Edivan Jesus da Silva, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno, desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Dorival Lorca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie a instalação neste município de um gabinete de transparência e combate à corrupção. Justificativa. Propõe a criação do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção em Nova Santa Helena, no intuito que seja mais um mecanismo de transformação da sociedade. Haja vista ainda que o cidadão bem informado e participativo não aceita o desperdício do dinheiro público, buscando eficiência, transparência e honestidade das ações e relações públicas. Diante de tudo que foi exposto, solicito a atenção dos nobres edes e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal, em 5 de abril de 2016, Edivan de Jesus da Silva, vereador.
Coloco a indicação, discussão e votação. O vereador Edivan, quer acrescentar alguma coisa?
Só pedir o apoio de vocês, dos vereadores. Isso aí serve de mais um mecanismo de transparência para a nossa população. Meu voto é sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mariozan?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Não, presidente.
Vereadora Juliana?
Bom, eu só quero aqui dar o meu ponto de vista a respeito dessa indicação. Que assim, no nosso município de Nova Santa Helena, nós já temos ouvidoria, Portal da Transparência, e além de todas essas que tem no nosso município, ainda o município é fiscalizado pelo Tribunal de Contas todo final do ano. Então, eu acho assim que é uma indicação, no meu ponto de vista, que não seja viável. Meu voto é não.
Ok, vereadora. Vereador Ingo?
Indicação sempre é uma coisa que o prefeito não precisa e eu vejo que a indicação é inócua, né? Que nós já temos esse gabinete de transparência, muito poucas pessoas de Santa Helena usam, né? Tem um 0800, parece que ele toca duas ou três vezes por ano. Tem uma moça que foi contratada, nós abrimos a vaga para ela, pagando um salário excelente. E ela está lá disponível dia, todo mês, toda semana toda e ninguém vai lá pedir informação, dar sugestão, apresentar reclamação. Então, já tem. Para que nós criamos mais um? Acho que nós temos que investir o dinheiro em coisas mais produtivas, coisas melhores. Meu voto é não.
Ok, vereador. Vereador Cleito?
Sim, presidente. Favorável.
Vereador João.
Presidente, antes de eu dar meu voto, eu queria fazer uma justificativa. Eu já me preocupo com o número de funcionários que nós temos. A indicação do vereador ainda vai mexer nos cofres públicos da prefeitura. Eu vejo a funcionária Patrícia lá, eu já logo dou o nome. Ganha um salário bom demais para ficar sentado o dia todo. E eu nunca vi um cidadão lá dentro questionando nada. E o maior fiscal somos nós. Se está existindo alguma coisa, além do Tribunal de Contas, além dos vereadores, está lá de portas abertas, 8 horas por dia. A Patrícia Rosa, ouvidora do município. E aí o vereador Edivan, para nós dar emprego para mais uma pessoa... Eu já vejo que tem gente demais nessa prefeitura. Meu voto é contra, presidente.
A questão se não me falha a memória aqui. Essa indicação, vereador, é a mesma daquele projeto que o senhor tinha feito? O senhor mudou de projeto para indicação? O que aconteceu? Ou não tem nada a ver um com o outro?
Essa é a minha indicação, é a indicação.
Então, é que nem a gente tem costume de ver, né? A indicação do vereador, ela não serve mais do que um lembretinho para o prefeito, né? Falar, ô prefeito, nós estamos aqui vivo, né? Tem algum sortudo que tem algumas indicações aí que seja reivindicado, né? Mas por ser uma indicação, vereador, e por a gente ter todos os meios que o senhor colocou nessa indicação que o prefeito tenha que fazer, eu não vejo por que não votar favorável à sua indicação, porque até nós já temos todos esses mecanismos que Vossa Excelência colocou na indicação, né? Então, não tem o porquê, chega lá, o prefeito vai só olhar e vai falar, não, realmente o vereador fez uma indicação aqui, que a gente já estamos já com esse portal de transparência já há alguns anos já na ativa, né? Então, meu voto é favorável.
A indicação número 4 de 2016 foi aprovada pela maioria com 5 votos favoráveis e 4 contrários.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 06/2016.
Indicação número 6 de 2016. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Cleiton José Zanatta, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Dorival Lorca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie o retorno do trator CBT 8060 à Comunidade Atlântica e da outras providências. Justificativa. Considerando que o trator estava prestando serviços à Comunidade Atlântica, sob a responsabilidade do vereador Luiz Carlos Pelissari, haja vista que permanece a necessidade do trator permanecer no local para que continue a prestar serviços à população residente, sendo assim, venho pedir que o trator retornasse à comunidade. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Santa Helena, 11 de abril de 2016, Cleiton José Zanatta, vereador.
Vereador Cleiton, quer acrescentar alguma coisa?
Só queria o apoio e a colaboração dos caros companheiros, porque é um trator que precisa lá naquela comunidade, está fazendo muita falta, presidente.
Seu voto, vereador?
Meu voto favorável, presidente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Eu fico aqui fazendo umas imaginações, né? E eu gostaria até que o presidente retirasse essa indicação e aguardássemos as consequências, né, para ver quem fez a denúncia e por que foi feito, né? Então, mas como é uma indicação e não tem valor nenhum, eu não vejo que o prefeito vai atender, porque ele não pode, eu voto assim.
Ok, vereador Roberto.
Eu acho que tanto faz votar sim ou não, né? Se tiver de mandar o trator lá, o prefeito vai mandar. É uma indicação, o vereador Ingo fala, é. Eu voto assim também.
Eu quero aqui também, não dar meu voto, mas dar minha opinião. E dizer a você, vereador Cleito, que já foi conversado a respeito desse trator, né? Esse trator não foi recolhido, que eu tenha conhecimento, por algum outro motivo, foi por falta de ter algum gestor que tenha coragem de assumir a bronca lá. A partir da manhã, se Vossa Excelência quiser, converse com o pessoal da associação da AMA lá de Atlântica, ou Vossa Excelência mesmo, vem aqui pessoalmente e assume a responsabilidade desse trator, faz que nem o Luiz fez esses anos todos, e ganhando cacetada o tempo todo com esse trator. Eu acho que se a Vossa Excelência trazer o pessoal dessa associação aqui e fazer essa reivindicação pessoalmente para o prefeito, o senhor pode ter certeza que eu estarei junto com o senhor lá para reivindicar esse trator. Mas traga alguém que tenha a responsabilidade para assumir esse trator lá nesse período aí que o prefeito determinar. Você vai ter meu apoio, sim, com certeza. Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Bom, presidente, tanto já se comentar nesse trator, já denúncia, já fui no Ministério Público 2 vezes falar desse trator. Foi tirado, o prefeito pediu que recolhesse todos os tratores que fossem do IBAMA, até que se acalmasse. Eu realmente não queria mais e não quero administrar mais esse trator. Mas nada impede de alguém lá administre. E se o prefeito liberar esses tratores para trabalhar em associações de novo. Acredito que se a associação vir ali, a diretoria, e assumir a responsabilidade e falar que vai administrar corretamente esse trator, eu acredito que pode até ser que o prefeito libere ele novamente. Né? Ele já fez compromisso. Não sei o que ele disse vai ser certo dessa outra patrulha que está. Diz o secretário, prometeu para ele marcar uma data para ir lá entregar essa patrulha. É um ano político. Não sei o que tem de verdade nisso. Mas, se for, é uma maravilha. A comunidade precisa realmente de uma máquina, mas que seja uma máquina boa. Porque aquela máquina realmente só deu problemas para nós até hoje. Quebrou demais, muita despesa e não atendeu realmente aquilo que a comunidade queria. Né? Estava ficando mais caro do que um trator novo, que fosse o preço normal. E isso que a comunidade começou a cobrar muito. Mas a indicação precisa realmente de uma máquina lá. Tomara que venha uma máquina nova. A indicação é muito boa. Eu sou favorável à indicação que volte a máquina para lá, mas uma máquina melhor. Ou aquela ali bem arrumada, como o prefeito disse, que reformou ela todinha novamente. Tomara que dê certo e que ela volte mesmo.
Eu acho que...
Meu voto é favorável.
Favorável, vereador. Eu tinha que ver com o vereador Mariozan, né, já que ele tem influência grande na comunidade dele, né? E se ele libera um daqueles trator novo lá, né? Para ajudar a comunidade atlântica lá. Vereador Mariozan, seu voto.
Presidente, eu vejo assim, eu acho que a associação, que faz a associação é o povo. Se tem um povo que é sócio, é organizado, tem assembleia, tem prestação de conta, ninguém tira do povo isso aí. E nem sai para outras comunidades. Eu acho que é para ajudar os sócios. A não ser que esteja sobrando tempo, pode sair sim. Mas eu vejo que esse trator nunca nem poderia ter voltado se a associação lá realmente estivesse organizada bem certinho. E eu sou favorável que volte. Nem que seja para acabar lá na associação, mas tem que voltar lá.
Ok, vereador. Vereador João.
Presidente, vou começando aqui o seguinte. Eu já fui contra de ter tirado de lá. Não é possível com a Vila Atlântica, onde tem ali umas 80, 100 famílias, não tinha ali 4, 5 pessoas responsáveis para segurar esse trator lá. Eu acho que antes de tirar o trator, tinha que ter feito uma reunião com a comunidade, ter colocado os pró e os contra. Porque, pelo que eu escuto de um e escuto do outro, parece que está envolvido política. Então fica um trem meio difícil, cara. A gente não sabe em quem acreditar, porque eu não acredito uma comunidade nem a Vila Atlântica não ter pessoas capacitadas para tocar uma associação. Jamais dependesse de mim, esse trator tinha saído de lá. Esse trator está lá para servir o povo. Agora, eu não fiquei sabendo se foi feita uma reunião, se o pessoal realmente não quis mais. Eu simplesmente, conversando com o prefeito um dia, ele falou que tinha mandado buscar o trator, que o vereador Luiz não queria mexer mais. Então, se o vereador Luiz mudar da Atlântica, acabou a Atlântica? Eu fico preocupado com essa situação. Sou favorável, presidente, que esse trator volte urgente para lá. O povo não pode pagar por falta de comunicação, falta de alguma coisa. Meu voto é favorável, presidente.
A indicação número 6 de 2016 foi aprovada por unanimidade.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da indicação número 07/2016.
Indicação número 7 de 2016. Senhor presidente, Excelentíssima vereadora Juliana da Cruz Lorca, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Dorival Lorca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de grelhas de drenagem no que menciona e dá outras providências. Justificativa. Considerando que a Escola Municipal de Educação Infantil, professor José Alves Gouveia, que vem passando por um sério problema durante a época das chuvas torrenciais, onde ocorre que a água e lama adentram no prédio onde ficam os professores e alunos, causando transtorno nestes momentos. Venho pedir a Vossa Excelência que considere esta indicação, colocando grelhas de drenagem de água e construção de um muro de pelo menos 30 centímetros, para assegurar que os prédios não sejam invadidos, como já citado. Ressalto também que o nivelamento da área que causa o problema será necessário. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal, em 26 de abril de 2016, Juliana da Cruz Lorca, vereadora.
Coloco a indicação em discussão e votação.
Sim. Sim.
Como é que é, vereador?
Sim.
Novos companheiros aí, está atrapalhando aqui a votação.
Sim.
Eu não tinha perguntado ainda seu voto, vereador. Mas...
Sim, meu concorda? Voto, sim.
Vereador Juliana, seu voto?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mariozan?
Sim, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
A indicação número 7 de 2016 foi aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada na ordem do dia, passamos para as explicações pessoais, onde algum vereador que desejar explicar alguma atitude adotada durante a sessão, que assim eu faço no prazo regimental. Vereador Ingo.
Só gostaria de fazer um comentário ainda sobre esses tratores. Estão recolhidos ao pátio da prefeitura, lá está sendo feita a revisão para ser entregue novamente aos proprietários desses tratores, né? Então, conforme a lei que concedeu, tem que ser devolvido no estado que foi passado para a prefeitura agora tem que devolver no estado que ela pegou. Então, está sendo feito as revisões nos dois, estão desmanchados. Tem até um curso ali que estão aproveitando para fazer nesses tratores. Eu vejo que se tem uma demagogia muito grande sobre isso, né? Vamos aguardar para ver o que, nós teremos pela frente. No resto, uma boa noite a todos.
Vereadora Juliana.
Bom, sim, eu queria fazer assim, um breve comentário. Assim, eu estive analisando a fala do vereador Edivan, a hora assim, que ele fala que falar bonito, às vezes na tribuna, ou tipo assim, não sei se eu me entendi mal do que ele quis expor ou dizer no uso da palavra livre, e sobre assim, que não dá a cara, ou que dá a cara a tapa para a população, eu falo em nome de mim, vereadora, que eu estou confiante no meu trabalho, estou de cabeça erguida. Até hoje, o que eu pude fazer para beneficiar a população de Nova Santa Helena, eu fiz. Não tenho pressentimento de culpa por ter feito algo errado dentro dessa Câmara de Leis. E acredito assim, se o município está andando bem, não é só através da administração do prefeito, é da administração da Câmara de Vereadores também, porque somos nós que estamos aqui para votar as leis e se tiver alguma coisa que cabe, uma emenda modificativa, a Câmara está analisando os projetos e faz essa emenda para que melhore ou para que beneficie alguma coisa, às vezes, que não estava de acordo. Então, assim, se teve uma cláusula que prejudicou a população, um vereador faz a diferença. Poderia ter feito uma emenda. Assim, agora,
não usasse nós vereadores, erramos. Pode ter passado por despercebido, mas aquele que presenciou ou percebeu está errado, faz uma emenda modificativa na lei. Então, assim, eu estou de cabeça erguida com o meu trabalho e do mais, meu muito obrigado a todos. Mas, assim, tem hora que a gente fica pensativos ao nome de nós. Falar bonito. Eu falo muito pouco, mas quando eu falo coisas que eu tenho certeza, que eu não fico trazendo, às vezes, conversas que eu não tenho certeza do que eu estou falando. Então, assim, não sei. Esses dias atrás teve uma reunião aqui na Câmara, tinha um monte de pessoas, me esqueci qual foi o nome da reunião que estava tendo aqui, que foi convidada, tinha bastante servidores, a população também participou, e também assim, teve esse uso do falar bonito aqui e tal, e às vezes, tipo assim, no meu entender, que foge da raia. Então, assim, eu não concordo com essa palavra. Nós. Se teve erro, um vereador faz a diferença. Então, esqueceu nós. Falar no eu.
Vereador Cleito.
Só concluindo aqui, presidente, uma fala que a Vossa Excelência comentou. O vereador, quando ele sai candidato, ele tem uma responsabilidade muito grande de ser sincero. Ele faz um juramento, que nesse juramento ele tem que fazer as coisas certas para o município. Aí eu pedi uma averiguação sobre umas coisas que estão acontecendo nesse município. E, infelizmente, a polícia foi até no local e constatou alguma coisa errada, que senão não tinha levado a funcionária pública. E o vereador Cleito, presidente, quer deixar muito bem claro, com a Vossa Excelência, que nunca, nunca envolveu nenhum funcionário público em nenhuma denúncia. Que a pessoa que faz a denúncia e envolve um funcionário público é pessoa que não tem caráter, pessoa que não tem vergonha na cara. Porque esse funcionário público, ele é concursado para o resto da vida. E nós, vereador, não é eleito há 4 anos. Então, quero deixar bem claro que eu nunca envolvi nenhum funcionário público e nunca vou envolver. Porque daqui a 1 ano eu saio e eles vão continuar trabalhando. E esses funcionários públicos, pessoas com caráter, com dignidade, e nós, vereador, eu, por eles mesmos, tenho respeito por cada um deles. Tenho respeito porque eles fizeram concurso público e passaram. Agora, se tem pessoas que dá palpite, pessoas que mandam fazer as coisas que não está certo no município, essa pessoa, infelizmente, vai pagar pelo seu erro. Então, eu quero deixar bem claro que eu fui um fiscalizador, eu sou um fiscalizador nato, como qualquer um de vocês também. E essa comissão que a Vossa Excelência falou que vai abrir, pode abrir, presidente. Agora, se fiscalizar o município, as coisas que tiver certo, as coisas que tiver errado, todas as vezes vai ter que abrir comissão para julgar a postura do vereador. Então, para que tem vereador nessa casa? Para ganhar salário? Para bonito? Eu acho que não. Tem vereador aqui, vereador que tem caráter. Vereador que foi eleito com dignidade e respeito para cada voto. Se tem coisa errada, não é eu que vou falar que está errado, não. Quem tiver alguma coisa errada vai ser a Polícia Federal, que o caso foi para a Polícia Federal. E eu quero deixar bem claro que eu nunca envolvi nome de ninguém, nem um funcionário público nessas denúncias. E só falando também sobre a Silvana, o Ingo comentou ali, da oposição. A oposição está fazendo isso, a oposição está fazendo aquilo. Citou nome de pessoas eleitores do nosso município. A Silvana é uma pessoa 100%, não tem nada, nada contra ela. É uma pessoa que está trabalhando, que trabalhou nesse município há muito tempo, uma pessoa que eu tiro o chapéu, uma pessoa digna. Mas ela é mandada por alguém. Se ela fez alguma coisa errada, quem sou eu, vereador Cleito, para falar que ela está errada ou que está certo? Eu não sou ninguém para dizer isso. Ninguém. E sobre a denúncia dela, vereador Ingo, antes da Vossa Excelência falar que pessoas que fez a denúncia não têm dignidade de administrar o município, que não tem capacidade de administrar o município, essa pessoa que fez essa denúncia, vereador, se chama Lucimara Ferreira. Lucimara Ferreira. Anote bem esse nome. E puxa no CRO, quer dizer, puxa lá no Corém, que vai estar essa denúncia lá no Corém, no nome dessa pessoa.
Essa pessoa tem uma identidade. Essa pessoa tem um CPF. Essa pessoa fez a denúncia. Não é nem oposição, não, vereador, que está fazendo isso. Pode ter certeza. Que vereador, que eu saiba aqui, deixa eu ver, é poucos. Só tem, é poucos que tem, que tem como chegar lá dentro, no sistema do posto de saúde, e pegar aquelas receitas que foi pegado lá dentro, porque ali foi entrar no sistema. Para entrar naquele sistema, presidente, tem que ter senha. Tem que ter senha para entrar no sistema, para pegar todas aquelas documentação que essa pessoa pegou. Eu quero deixar bem claro, não foi a oposição que fez essa denúncia. A pessoa que fez é pessoa que está lá na área, pessoa que entende de lei. Pessoas que, tá, que fez essa denúncia, não é qualquer um que fez, não. É pessoa que está ativa, ativa. Eu quero deixar bem claro isso aí, é pessoas que estão ativa, que é o nome dessa Lucimara Ferreira, que está lá no processo, o nome dela. Então, eu quero deixar bem claro, se teve erro...
Seu tempo está esgotado, vereador.
Obrigado, presidente.
Vereador Roberto.
Obrigado, presidente.
Vereador Edivan.
Não.
Vereador Luiz.
Só queria mais uma vez agradecer a presença do pessoal que está nos assistindo ali. Muito obrigado em rolo. E que todos tenham uma ótima semana. Boa noite a todos.
Vereador Mário Zan.
Quero agradecer a presença de vocês. Aguentar até o fim. Muito bom para nós aqui que estão na tribuna ter alguém assistindo. Já teve várias vezes que não tem ninguém. A gente fala só por vento. Muito obrigado. Boa noite.
Vereador João.
Gostaria de agradecer a presença do Negro, agradecer a presença do ex-amigo meu, vereador, ex-vereador Jorge Cunha. E queria só dizer ao vereador Edivan que eu votei contra a indicação dele só para mim ter o prazer de ver o Democrata desempatar. Não tinha nada contra a tua indicação. Se eu voto favorável, não tinha graça. Mas ele foi companheiro. Eu esperava que ele votava a indicação, porque uma indicação, você votar contra uma indicação de um companheiro seu é complicado. O prefeito que decide depois. Então, não leva. Eu só fiz isso de propósito mesmo para ele. Mas ele provou que é teu parceiro. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Voltando também aqui, fazer um cumprimento na fala do vereador Cleito. Que eu disse para você que vai se apurar os fatos. E se tiver de responsabilizar a Vossa Excelência por essa denúncia, se foi realmente você que fez ou não, isso aí não é eu que estou dizendo. Eu estive na civil e eles me falaram que a Vossa Excelência esteve lá fazendo uma denúncia que havia uma irregularidade na transferência de título, onde aquela que o senhor não citou, mas foi presa, foi uma funcionária pública. Quem indicou essa funcionária lá na Vila Atlântica, quem mandou ela ir, apesar dela ser uma funcionária pública, não foi o prefeito. Não foi eu, presidente da Câmara, não foi nem um vereador. Foi a juíza eleitoral que marcou o dia e a hora que ela deveria cumprir essas transferências de título, que nem faz todos os anos. Infelizmente, o que a polícia falou para mim, que eu também não tenho certeza se isso é a verdade, onde eu disse que a gente vai ter que apurar os fatos, é que a Vossa Excelência foi lá e fez a denúncia que ela estaria transferindo os títulos do assentamento de Cláudia irregular. Essa é a denúncia que me passaram que a Vossa Excelência tinha feito. Eu acho, no meu consentimento, se infelizmente isso foi verdade, que eu também não posso falar que é verdade. O senhor entendeu? Eu estou falando o que me passaram para mim. Eu acredito que o senhor não fez uma denúncia dessa, que o senhor não é inocente aí. O senhor sabia muito bem que a menina estava lá transferindo os títulos, a mando da juíza eleitoral, certo? E é uma obrigação dela como ela é representante. Eu acho que o senhor seria também tão incompetente ou irresponsável de fazer uma situação dessa. Eu achei um absurdo eles falarem para mim que você vai ser lá, mas isso foi o que eles falaram, né? Mas vamos deixar que as coisas vão acontecer e vai aparecer a verdade. Declaro mais uma vez aqui, Jorge, agradecer a presença sua aí. Entendeu? E vem essa jornada mais uma vez aí que Deus ilumine você também, que possa estar junto com nós e, de repente, até aqui no lugar de um de nós aqui, né? Tomara que seja no lugar do vereador João, né? E lá no meu, né, vai. Que Deus abençoe nós todos aí, o negro também aí, meu parceiro aí. Declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis. Boa noite. Presidente,